Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Se você não está tossindo, você está vivendo errado, hein? Tá geral assim, né? Eu tô meio fanho, que eu passei essa semana aí meio gripado, dor de cabeça, nariz entupido, mas tô melhor. Só um pouquinho de tosse, então se eu tossir um pouquinho aí, me perdoem, tá? Mas vamos ao que interessa de fato. E o que nos interessa nessa noite é a palavra de Deus. E hoje a gente finaliza uma série de mensagens, uma série de estudos aí sobre relacionamentos, construindo relacionamentos fortes. E só para a gente tentar relembrar algumas dessas mensagens, hoje a gente chega na parte 4, tá? Parte 4, né? Última parte. É, a gente viu primeiro, construindo relacionamentos fortes, e a gente viu que nós fomos criados para relacionamentos, então a gente viu que Deus, Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele desejava que o homem e que a mulher se relacionassem, não só de forma amorosa, né, pensando em Adão e Eva, mas principalmente nos relacionamentos. Ele criou as pessoas, Adão e Eva tinham que multiplicar, encher a terra, e as pessoas então foram se relacionando, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus, Ele se relaciona com as pessoas. Ele se relaciona entre a Trindade, né? O Pai, o Filho, o Espírito. Ele se relaciona com os seus filhos. Então nós vimos isso na primeira mensagem. Na segunda, nós falamos sobre construindo relacionamentos fortes e aí pensando em fortalecer as nossas amizades. E nós olhamos especialmente para a vida de Davi e Jônatas, que foram dois grandes amigos. E aí a Bíblia diz que Jônatas amou a Davi com toda a sua alma. Então ele tinha um amor muito grande por Davi, era uma amizade muito forte, a ponto de Jônatas, aquele que tinha, entre aspas, o direito de assumir o trono após o seu pai, né, morrer, ele entende que Deus já tinha escolhido Davi como o próximo rei, né, de Israel, e ele então ajuda o próprio Davi, seu grande amigo, contra o seu próprio pai. Então a gente vê essa amizade muito forte, e a importância também de nós nos relacionarmos com as pessoas, de termos grandes amigos, especialmente aqueles que intercedem por nós, aqueles que nos levam para mais perto de Deus. E a terceira mensagem que nós vimos foi sobre construindo relacionamentos fortes, e aí fortalecendo o seu casamento. Então nós falamos da importância do marido e da mulher estarem juntos como um time, né, andando juntos, para que os dois cresçam, os dois aprendam. Nós vimos que o casamento ele não é algo fácil, é preciso dedicação, é preciso amor, é preciso perdão, é preciso arrependimento. Então, assim os relacionamentos eles vão ficando cada vez mais fortes. Mas hoje, nós vamos falar sobre construindo relacionamentos fortes e pensando em como podemos fortalecer a nossa vida espiritual. Como fortalecer o nosso relacionamento com Deus, que é um dos principais relacionamentos. Se nós não nos relacionamos bem com Deus, automaticamente os nossos outros relacionamentos, seja com amigos, seja com o casamento, seja com qualquer outra área das nossas vidas, não vão funcionar, tá bom? Então, deixa eu tomar um pouco de água aqui. Hoje a gente vai falar sobre esse tema tão importante para nós. E eu queria introduzir esse momento fazendo uma pergunta para você. Se você pudesse hoje, a gente viu aqui que alguns estão com tosse, alguns tiveram febre, alguns tiveram aí alguns outros sintomas, né, durante a semana, por conta da sua saúde, uns tiveram que usar termômetro. O meu sobrinho tá doente, a minha mãe já mediu a febre dele hoje, estava com 39. Então, orem por ele, tá? O Otávio, aquele pequenininho que já veio aqui. Então, se você pudesse hoje colocar um termômetro debaixo do seu braço, e esse termômetro pudesse medir a sua vida espiritual, como está o seu relacionamento com Deus? Qual seria a sua temperatura espiritual? Como você está hoje com Deus? E aí eu coloquei uma imagem aqui com três termômetros, né? Um bem fraquinho, outro médio, outro maiorzinho ali. Qual seria a sua temperatura espiritual, se você pudesse medi-la hoje? E aí eu vou trazer para nós quatro áreas em que nós podemos crescer e nos fortalecermos no quesito espiritualidade com Deus, no quesito relacionamento com Deus, intimidade com o nosso Deus. E é claro que não tem como a gente medir a nossa temperatura espiritual. Não existe um termômetro para isso, não existe nenhum outro aparelho que possa dizer, nossa, o Léo está com a vida espiritual lá embaixo, ou a Jade está com a vida espiritual lá em cima. Não tem. A gente não tem esse aparelho. E como é que nós podemos enxergar que uma pessoa ela tem uma temperatura espiritual alta? Como é que a gente enxerga isso? É pela quantidade de assuntos que a pessoa sabe da Bíblia? Será que é isso que vai dizer que a pessoa ela tem um relacionamento forte com Deus? Ah, nossa, ela sabe tudo sobre o Antigo Testamento. Ele sabe tudo sobre o Novo Testamento. Nossa, olha como ele levanta a mão na hora do culto, né? Ou como ela canta, né? Será que é isso que vai mostrar a nossa temperatura espiritual? É pela quantidade de vezes que a pessoa vai ao culto? Ah, não, ela foi uma, ela foi duas. Ah, ele foi terça, quarta, quinta e domingo. Nossa, esse aí, então, ó, espiritualzão. Esse participa de todas as programações que tem na igreja, no acampamento MAB, vai para tudo quanto é lugar. Então, a vida espiritual dele está ok. É isso? É a forma como a pessoa canta, se é com as mãos levantadas ou não. Não, ele está cantando com a mão levantada, então quer dizer que ele é fervoroso, ou não. Ah lá, ele não levanta a mão, então não tem fervor espiritual. Será que é isso? Qual que é a forma de nós medirmos a nossa vida espiritual? Como que a gente sabe que, de fato, nós estamos com um relacionamento ok com o nosso Deus? Então hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre essas quatro áreas em que eu e você precisamos estar alinhados, para que a gente possa aí ter, então, um relacionamento mais íntimo com Deus, para que a gente tenha uma vida espiritual mais próxima do que o nosso Deus deseja de cada um de nós. Então a gente vai ver um pouquinho sobre como nós podemos fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Tá? Então, antes da gente dar continuidade, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus possa nos conduzir nesse tempo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque nós temos o privilégio de estarmos aqui reunidos. O Senhor nos trouxe até aqui este local para cantarmos, para lermos a sua palavra. Então que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor mude nosso coração e que a nossa vida espiritual esteja de acordo com aquilo que o Senhor deseja, Pai, para cada um de nós, como filhos do Senhor. E é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Há um tempo, a gente, lá com os jovens, a gente estudou um livro, eu já falei dele aqui para vocês, que é esse aqui, ó. Exercita-te na piedade. Esse aqui é um livro que você, com certeza, vai ler, você vai aprender muito. Ele vai falar um pouco sobre o fruto do Espírito, e aqui ele vai ensinar a gente a ter uma vida espiritual mais de acordo com aquilo que Deus deseja, né? Não que ele seja mais poderoso que a Bíblia, não é isso. Se você ler a Bíblia, aí sim você vai ter muita vida espiritual. Mas ele vai te guiar, ele vai te ajudar a você poder crescer e caminhar, como você pode ler a Bíblia, como você pode entender a Bíblia também. E aí, nesse livro, ele traz esse triângulo aqui, que ele entende que é o ponto-chave da minha vida espiritual e da sua vida espiritual. Então ele entende aí nesse triângulo, lá na base, que quando a gente teme a Deus e quando nós amamos a Deus, aí então nós desejamos a Deus. E quando a gente teme, quando a gente ama, e aí sim a gente tem o desejo por Deus, é aí então que eu e você devemos, então, damos, na verdade, toda a devoção a Deus. Mas o que é piedade? O que é piedade? Eu lembro que eu, mais novo, ouvi essa palavra, né? Piedade é eu ter pena das pessoas, né? Aí eu ver um mendigo na rua e falar, nossa, olha com o mendigo, né? Coitado. Nossa, olha o menino ali, não tem uma roupa, né? Não tem condições. Piedade não é isso, nesse contexto. Piedade em 1 Timóteo, capítulo 8, onde o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos exercitar na piedade, e ele diz que a piedade para tudo é proveitosa, é a devoção a Deus. Isso é piedade. Essa devoção ao nosso Deus. Como eu falei, Paulo nos manda nós temos que exercitar na piedade. E quem aqui treina? Quem vai para a academia? Eu treino. Eu andei faltando uns tempos atrás, mas eu voltei. Voltei forte, vocês estão vendo, né, como é que eu estou. Quando a gente vai para a academia, e a gente é regrado ali, né, constante, né, porque o segredo é a constância, certo? Então, quando a gente vai treinando ali, exercitando todo o corpo, seja os braços, o abdômen, as pernas, a gente vai crescendo. Aí você vai tomando o seu whey protein, você vai tomando a sua creatina, né? Vai... Não, aí não, né? Injetar também não pode, é perigoso. Mas, quando você vai se exercitando, quando você vai ali seguindo o que o seu nutricionista fala para você fazer e tal, você vai crescer, você vai ficar forte. E Paulo diz que nós devemos nos exercitar na piedade. Nos exercitar na devoção ao nosso Deus. E quanto mais nós estamos ali temendo a Deus, amando, desejando a Deus todos os dias das nossas vidas, mais fortes espiritualmente nós estaremos. Então a piedade, ela é proveitosa, porque ela vai nos ajudar a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo. Porque você pode olhar hoje e pensar, ah, eu tenho o meu relacionamento com Deus. Eu me relaciono com Deus todos os dias. Mas talvez o seu relacionamento com Deus seja algo raso, seja algo pouco, fraco. E aí, nessa imagem a gente tem, entre aspas, a chave para que nós possamos então ter uma vida de devoção ao nosso Deus. Temendo a Deus. O que é temer a Deus? É respeito. É reverência, é entender que Ele é soberano, que Ele é poderoso. E eu amo a Deus, acima de tudo. Eu amo o meu Senhor, eu amo aqueles que estão ao meu redor. E aí então a gente deseja cada vez mais de Deus. E se eu não temo a Deus, eu não vou ter desejo por Deus. E aí então eu não vou ter um desejo de me relacionar com Deus. E o que a Aline falou aqui sobre oração é um fato. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Quando a gente não quer, de fato, um relacionamento com Deus, a gente não vai ter. Sabe por quê? Porque o nosso coração não quer. Naturalmente, eu e você não queremos ter um relacionamento com Deus. A nossa carne não deseja isso. O nosso coração pecaminoso não deseja isso. Foi por isso que foi preciso Deus vir até nós e nos resgatar da nossa morte espiritual. Porque o apóstolo Paulo disse isso, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então, eu e você, nós mortos espiritualmente, não tínhamos capacidade de chegar até Deus. E mesmo depois de nós recebermos a vida eterna do nosso Deus, ainda assim a natureza pecaminosa está em nós. E é muita luta ter um relacionamento com Deus. A gente falou sobre a jornada de oração, né? Já tivemos duas, a gente está indo agora para a terceira. Para alguns, é uma luta ficar uma hora orando. Para alguns, e eu me incluo nesse alguns, para mim é difícil ficar uma hora direto orando. É difícil, mas a gente vai falar de oração daqui a pouco. E aí, antes de nós entrarmos num texto bíblico, que a gente vai falar hoje, né, em alguns textos, na verdade, eu queria trazer alguns exemplos de homens e mulheres que viveram uma vida de piedade, que viveram um exemplo de relacionamento com Deus. Então, você vai ver aí na tela, a gente tem primeiro Enoque. Ixi, perdão. Enoque, ele era um homem tão forte espiritualmente com Deus, que Deus o tomou para si. Que Deus levou ele. Ele foi arrebatado. Parece que Deus olhou na terra e falou, nossa, esse homem é indigno de estar aí. Então, Enoque, vem. Vem para cá, porque você não pode mais viver no meio desse povo aí. Imagina você hoje, andando como Enoque. E aí Deus fala, Angélica, não, você não pode viver nesse mundo. Você é muito especial para mim. Vem, vem para cá. Vem para cá. Deus levou Enoque. A gente tem Noé, que a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Olha que legal isso. E é interessante que se você ler a genealogia de Gênesis, Enoque, Noé, na verdade, se eu não me engano, ele era o bisneto, Noé era bisneto de Enoque. Tá? Então você vai olhar lá que Enoque ele foi esse homem que andou com Deus ali, Deus o levou para si. E aí o tempo foi passando, parece que as pessoas se esqueceram de Deus. E aí quando chega em Noé, parece que tudo... Aí, o texto diz que as pessoas voltaram a olhar para Deus. E aí o texto diz, então, que Noé andava com Deus. E por isso que Deus, então, escolhe Noé. E fala, Noé, construa uma arca. E aí ele tem aquela história, né, que ele constrói a arca e tal. E aí a gente tem Abraão. Abraão, que lá em Hebreus vai dizer que ele foi chamado amigo de Deus. Imagina você sendo chamado um amigo de Deus. Pelo seu relacionamento com ele. Pela sua força espiritual. A gente tem Moisés, que o rosto dele brilhava ao falar com Deus. Ele subia lá no Monte Sinai para ouvir o que Deus tinha para falar. Quando ele descia, as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, porque o rosto dele brilhava. E aí então ele teve que colocar um véu, porque aí sim as pessoas conseguiam olhar para ele. Então Moisés, ele tinha esse relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Esse era Moisés. A gente tem Elias, que foi um homem também que foi arrebatado. Elias, que era um homem de oração poderosa. Ele orou para que não chovesse. E ficou quantos dias sem chuva? 3 anos. 3 anos sem chover. E aí Elias ora de novo e volta a chover. Elias, ele era um homem de oração. Teve as suas dificuldades, teve as suas lutas, mas ele era um homem de oração. Deus ouvia a oração dele. Lembra quando ele zombava dos profetas de Baal? Então vamos ver quem que é o Deus de verdade. Manda o Deus de vocês descer fogo do céu. Aí os caras de Baal lá, os profetas, né, orando a Baal lá, fazendo um monte de coisa. E nada, nada de fogo descer do céu. E Elias provoca. Elias era provocador. Cadê o seu Deus? Que gritem mais alto. Será que ele não está dormindo? E aí ele faz uma oração para Deus e Deus manda fogo do céu. Esse era Elias, um homem que tinha um relacionamento muito forte com Deus. A gente tem Eliseu, o discípulo de Elias. E aí, quando Eliseu soube, né, que ele ia substituir Elias, foi? Aí agora sim. Acho que não vai dar para fazer isso, não. Eliseu, quando ele soube que ele ia ser o substituto de Elias, Deus falando, o que você quer? Aí ele fala, ó, eu quero o espírito dobrado aí de Elias. Eu quero porção dobrada. E aí Deus dá a porção dobrada do espírito de Elias a Eliseu. Não que o Eliseu era mais poderoso, tinha 2 vezes o espírito, não é isso, tá? Mas era questão de profecia ali, da primogenitura, né, que está lá em Deuteronômio e tal. Então Eliseu, ele era esse homem também que se relacionava muito forte com Deus. Ele fez um martelo flutuar na água. Flutuar na água, tem que flutuar na água, né? Esse era Eliseu. A gente tem Ana, uma mulher de oração, estéril, mas que orou, e Deus ouve a sua oração. E lhe dá um filho, chamado Samuel. Essa é Ana. A gente tem Maria, que foi submissa à vontade de Deus. Uma menina ainda, nova, mas que Deus escolheu e falou, você vai ser a mãe do Salvador. Você vai ser a mãe do Messias. Agraciada. Isabel chama ela de agraciada por Deus. E por último, aqui eu trouxe só alguns exemplos, tá? São vários exemplos. Mas a gente tem Esther, um grande exemplo de coragem. Alguém que teve coragem de ir lá diante do rei e falar, meu povo precisa de ajuda. Usada por Deus ali, e ela foi, e foi usada por Deus para que o povo pudesse ali ser salvo das mãos do inimigo. Então esses são alguns exemplos em que eu e você podemos tomar como uma vida espiritual, um relacionamento íntimo com Deus. Alguns exemplos de coragem, exemplos de pessoas de oração, exemplos de pessoas que tinham o Espírito de Deus muito forte sobre ele, pessoas que andaram com Deus, pessoas que foram chamadas de amigos de Deus. Então são essas pessoas em que eu e você podemos nos inspirar. É claro que o nosso grande modelo, quem que é o nosso grande modelo? É o Senhor Jesus. E aí a gente não precisa nem falar nada, né, sobre o seu poder espiritual, mas nós vamos falar assim, tá, de Jesus. Então, das quatro áreas que eu e você podemos pensar em que a gente pode crescer espiritualmente, então, em primeiro lugar, a gente precisa de uma vida de oração constante. A gente tem aí a nossa jornada de oração, que é muito legal. Muitos já participaram, outros ainda vão participar. Mas é uma hora. É um momento que a gente tem na semana, a cada 15 dias, enfim, a cada 10 dias. Mas a vida de oração, ela precisa ser diária, todos os dias. Não é só na jornada de oração. Ela é a segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta. E é natural para o cristão ter uma vida de oração. Seria o comum. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, versículos de 12 a 13. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Aqui é um exemplo de Paulo, encorajando a igreja de Roma. Ó, vocês precisam perseverar na oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa, orai sem cessar. Então, Paulo está encorajando a todo tempo a igreja quanto à oração. E quando Jesus vai nos ensinar no Sermão do Monte sobre oração, o que, que ele diz para nós? Quando orardes, né? Opa, cadê aqui? Ele diz, quando orares. E aí, o que quer dizer isso? Se porventura um dia vocês forem orar, ó, talvez seja necessário que vocês orem. Não é isso que Jesus fala. Ele fala, quando orardes. Ou seja, isso é natural. Isso deve fazer parte da sua vida. Isso devia fazer parte da vida dos discípulos, daqueles que ouviram Jesus. Ou seja, Jesus ele não está pressupondo que os seus seguidores possivelmente iriam orar, mas ele está falando, vocês vão orar. E quando vocês orarem, aí vocês façam desse jeito. E aí ele vai falar lá, ó, entre no seu quarto, feche a porta. Que Deus ouve em secreto, ele vai te recompensar em secreto. Não sejam como os fariseus, né? Orando com vãs repetições, nas praças, para que as pessoas vejam. Não. Entre no seu quarto, feche a porta, esteja no secreto. Então, oração, ela é intimidade com Deus. É na oração que nós podemos engrandecer o nome de Deus. É na oração que nós podemos agradecer a Deus pelos feitos que Ele tem, que Ele fez em nós, nas nossas vidas. É na oração que nós podemos pedir. Você pode pedir também na oração. Tem um texto, acho que é de Tiago, né, que fala, né? Vocês não recebem porque vocês não pedem. Deus quer que a gente pede. Claro que a oração não é só pedir, 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 pedir. Mas a gente pode pedir. Qual o assunto na sua vida hoje que você precisa pedir a Deus? Você precisa clamar a Deus. Deus está ouvindo as nossas orações. Nós lemos na semana passada, no Salmo 34, que Deus ele repousa os olhos sobre os justos e inclina os seus ouvidos. Esse é o nosso Deus. Ele ouve as nossas orações. E é interessante que no Antigo Testamento, as pessoas não tinham acesso direto a Deus. Sempre tinha um intermediador. Começou com Moisés, depois veio os profetas, os sumos sacerdotes, né, que aí criou o tabernáculo, depois o templo. Então tinha o Santo dos Santos, lá o Santo Lugar. E aí, quem que podia entrar lá? Só um sumo sacerdote. E ele fazia isso quantas vezes? Uma vez por ano. E ele intercedia pelo povo. As pessoas levavam os animais lá, o sacrifício, e Deus, então, o sumo sacerdote levava, queimava lá no altar, e eles tinham os pecados perdoados. Mas quando Jesus morre na cruz, lá em Lucas, se eu não me engano, diz que naquele momento em que ele diz está consumado, o que aconteceu no templo? O véu rasgou. Já era, não tem mais véu. Agora nós temos livre acesso ao nosso Deus. Não precisa mais de intermediador. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Nós temos livre acesso ao nosso Deus. A oração, ela precisa fazer parte das nossas vidas. Deus, Ele quer orar. Ele quer ouvir as nossas orações. Ele quer que nós oremos. Você confia que a oração, ela faz efeito? Você acredita que a oração, ela faz efeito? Muitas vezes a gente não acredita. Será que se eu orar por isso, Deus, Ele vai responder mesmo? Será? E com certeza, a oração, ela tem um efeito. Como eu disse, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos, abertos. Tiago diz, muito pode a oração dos justos. A oração, ela tem resultado. A gente falou de Ana, ela orou a Deus e Deus lhe deu um filho. E ela disse, Senhor, esse filho é teu, faça o que o Senhor quiser dele. E aí Deus fez de Samuel um grande profeta. Nós falamos de Elias. Elias orou e não choveu por 3 anos. Depois ele orou de novo e voltou a chuva. O povo orou no Egito, depois da sua escravidão, durante anos. E Deus ouve o clamor do povo e manda um libertador. Então a oração, ela é eficaz. Ela resolve muitas coisas. E aí eu queria encorajá-lo a comprar esse livro ou adquiri-lo em algum momento, Orando a Palavra. Esse livro aqui, o pastor Patrick comprou, colocou na livraria lá da Igreja da Saúde. E é interessante que um amigo meu, ele me falou, vamos ler um livro junto? E aí ele mandou o link para mim do livro, né? Ó, vê aí, compra no, na Amazon, né, e tal. Aí eu olhei lá na Amazon pro Kindle, aí tava R$15. Eu falei, nossa, baratinho, né? R$15 tá o Kindle. Aí beleza. Aí um dia eu cheguei lá na igreja, aí o Patrick tinha renovado a livraria da igreja, né? Comprou vários livros novos e entre esses livros estava esse aqui. No mesmo dia. Eu falei, nossa, acho que, né, Deus tá falando, acho que é esse aí mesmo que a gente tem que ler. E aí eu comecei a ler esse livro. Eu estou aqui, ó, na página 71, inclusive. Fiz algumas marcações. Esse livro aqui é fantástico. Ele é muito bom sobre oração. Ele nos ensina muito. É um livrinho fininho, ó. Você acaba ele, se você for bom de leitura, você acaba ele em uma horinha. Ele é escrito por Spurgeon, né, um grande pregador, um Bounds também, que fala bastante sobre oração, e o Torre, que foi um grande amigo do Sr. Alexander. Eu descobri nesse livro aqui. Que ele cita o Sr. Alexander, que é o fundador da Ação Bíblica. E eles eram grandes amigos de ministério, tal, de missão. E aí ele cita o Alexander aqui em uma situação, em uma história muito legal, inclusive, dos dois. Então, se você puder, Orando a Palavra é um livro muito legal para você aprender um pouco mais sobre oração. E ele tem me ensinado muito, falado muito ao meu coração sobre esse tema. E aí Jesus, o próprio Filho de Deus, ele tinha o costume de orar. E aí a gente pode pensar, para que ele é orar? Não precisa ficar também todo dia orando, não precisa. Isso aí é... Deus ouve uma oração na segunda-feira e serve para toda semana. Deus já sabe de todas as coisas. Para que eu vou ficar orando todos os dias? O próprio Senhor Jesus fazia isso. Ele estava lá com os discípulos, falava, ó, galera, tô indo ali, tá? Vou orar. Ia lá pro monte. ia para a praia, né, separava dos discípulos e orava. Um grande pregador, de anos atrás, né, Leonardo Ravenhill, ele dizia que a igreja que ora é a igreja que vence. Você quer vencer na sua vida espiritual? Você e eu precisamos orar. A gente precisa da oração nas nossas vidas. E além disso, oração é guerra. Eu não sei quantos de vocês ouviram o vídeo, assistiram o vídeo que eu mandei na semana, na última jornada de oração, eu compartilhei um vídeo. E aí, nesse vídeo, ele fala sobre isso, sobre a oração ser uma guerra. É difícil, aí eu volto no que a Aline falou. É difícil orar. Se a gente não tiver uma prática de oração todos os dias em um relacionamento com Deus, a gente vai acordar de manhã e vai fazer tudo que tem direito. A gente vai para a academia, vai tomar café, vai passear no parque, vai andar de bicicleta, mas não vai orar. Aí vai chegar à noite, cansado de tudo que você fez ao longo do dia. Senhor, abençoe meus pecados, né? Começa a orar dormindo. Quando vai ver, acorda de manhã, nem lembra o que falou. Não foi uma oração assim de qualidade. A gente não lembra. Às vezes, é claro, a gente está orando ali com vontade, né, com qualidade, vai acontecer, pode acontecer. Mas a oração é guerra, é batalha, é difícil, mas ela é importante para as nossas vidas. E existem guerras, né? O Leonardo Ravenhill diz isso, que só vão ser vencidas na oração. Talvez você esteja numa luta na sua vida, seja com um pecado, seja com uma dificuldade na sua casa, no seu trabalho. Isso aí só vai ser vencido com oração. Colocando diante de Deus, no trono da graça, diante da cruz. É só oração. É isso que vai fazer você vencer. Talvez você precise orar mais. Colocar diante de Deus. Então a prática da oração, ela não é fácil. Mas ela tem resultados preciosos. Ela faz diferença nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a oração, eu tenho aqui. Obrigado. Não, mas traz aí, para não é. Valeu, obrigado. Então, a gente viu que, em primeiro lugar, a oração, ela é importante para o nosso fortalecimento espiritual. Em segundo lugar, nutrir-se da palavra de Deus. Josué 1:8 diz: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quanto à Bíblia é importante para você? A gente falou sobre oração. Oração funciona? Será que dá resultado? Você acredita no poder da oração? A outra pergunta é: o quanto a Bíblia é importante para você? Ela é importante para você, a Bíblia? O quanto você medita nela, o quanto você medita nas Escrituras, vai responder essa pergunta. Talvez você fale aí no seu coração: sim, sim, sim. Aí você pensa nessa última semana que passou, de segunda até hoje. Quantas vezes você pegou sua Bíblia para ler, para meditar, para ouvir a voz de Deus? Aí você vai saber responder essa pergunta. A Bíblia é importante para você? E aí, eu não vou cometer a covardia de fazer você se comparar, tá? Entre quanto tempo você leu a Bíblia ou quanto tempo você ficou nas redes sociais, ficou jogando algo, ficou fazendo outras coisas. Porque aí, né, não dá também, é difícil fazer essa comparação. Mas a gente precisa refletir. O que é importante para você? Quão é importante para você esse tempo de leitura da palavra de Deus, de meditação? Josué, ele foi encorajado a meditar na lei dia e noite. Ele tinha uma grande missão, irmãos. Moisés morreu, foi embora e falou: Josué, agora é contigo. Passou o bastão, é com você. E aí ele tem esse conselho: medite na lei. Não cesses de falar deste livro. Porque quando você estiver firme nessa lei, nessa palavra, seus caminhos vão prosperar. Você vai ser bem-sucedido. Você vai ser um grande líder. Você vai ser obediente ao nosso Deus. E Josué foi este homem. E aí, em meio a muita confusão no povo, idolatria, adoração a outros deuses, Josué faz uma pergunta: a quem que vocês vão adorar? Quem que vocês vão seguir? A Deus ou aos ídolos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Esse foi Josué, um grande líder. Alguém que amava a palavra de Deus. Ele foi encorajado a meditar nessa lei de dia e de noite. E isso ia trazer muitos benefícios para ele. Seu caminho seria próspero e ele seria bem-sucedido na sua liderança. E aí tem um outro versículo que vai falar que ele deveria olhar para a lei e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuar naquilo que está escrito, naquilo que Deus revelou através da palavra. E aí tem um versículo que foi um dos primeiros versículos que eu decorei enquanto eu conhecia Cristo. O primeiro versículo que eu decorei na Bíblia foi Romanos 3:23. Quem seguia uma apostila, naquela época lá de discipulado, lá em 2011, aí nessa apostila tinha as tarefinhas e tinha um versículo para decorar no final. E aí Romanos 3:23 foi o primeiro. E o segundo foi esse aqui. 1 Pedro 2:2, que é: desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então nós precisamos desejar as Escrituras. Você deseja a Bíblia? Você acorda de manhã e fala: nossa, eu preciso ler aquele texto que eu estava lendo ontem. O que vai acontecer naquela história? Como é que Jesus vai reagir diante daquela situação? Como que o discípulo tal vai reagir? Como é que vai terminar aquela história? Eu preciso, cadê minha Bíblia? Eu preciso da minha Bíblia. Preciso ler, preciso terminar. Será que é assim que a gente acorda todo dia de manhã? Ou a gente acorda, pega o celular, aí já vai no Zap, aí já vai no Instagram, aí já vai no Facebook, aí já começa a contaminar a mente com várias coisas, com um monte de coisa. Aí chega no final do dia, recebe a notificação lá do Bíblia Online, opa, tem um versículo aqui. Esse versículo aqui é o meu devocional. Aí você lê o versículo lá, pronto. Ufa, tirei o peso. Li um versículo hoje, tá ótimo. Perfeito. Agora posso dormir em paz. Dorme em paz. Uma tranquilidade. Será que nós desejamos a Bíblia? De fato? A gente precisa entender que a Bíblia é o alimento que vai nos deixar forte. Um recém-nascido, o que ele precisa? Do leite materno. Tem os nutrientes, tem as vitaminas necessárias para ele fazer o quê? Engordar, crescer, ficar forte. Qual que é o nosso leite? Qual que é o nosso alimento para que a gente fique forte espiritualmente? É a Bíblia. É a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, não tem como você estar nutrido espiritualmente. Você vai ser enganado por qualquer pessoa que falar para você de coisas que é da Bíblia. A gente tem vários coaches por aí, né, usando até a Bíblia, né, para falar coisas bonitas, para te deixar mais forte, mais poderoso. Mas você precisa meditar na Bíblia. Jesus era alguém que tinha grandes conhecimentos das Escrituras. Ele meditava nas Escrituras. Quantas vezes ele chegou na sinagoga lá, pegando lá os livros, lendo. Quando foi tentado por Satanás no deserto, usando as Escrituras para fugir das tentações. Esse era Jesus. O salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é o que a Bíblia faz. Deixar o homem perfeito, maduro. Essa é a palavra de Deus. Toda a escritura foi inspirada por quem? Pelos homens? Pelos pastores? Não, ela é inspirada por Deus. Ah, mas foram os homens que escreveram. É lógico. Quem que vai escrever? O camelo? O cavalo? Não tem como. Tinha que ser pessoas que foram usadas por Deus. E são palavras de verdade. Palavras verdadeiras, palavras que trazem vida, que trazem transformação, que trazem esperança, que traz cura para o nosso coração, que traz perdão, que traz arrependimento. Essa é a palavra de Deus. É o que nós temos de graça na nossa frente. Quantas versões a gente não tem na Bíblia? Pega o seu celular e vê quantas versões tem no seu celular da Bíblia. Milhares de versões. Nós somos privilegiados. E existem países aí, eu vi essa semana, acho que não sei se é 71 povos espalhados pelo Brasil que nunca ouviram falar sobre Jesus, que nunca viram uma Bíblia, que nunca pegaram numa Bíblia. E você está aqui essa noite ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de salvação. Isso é um motivo de grande alegria. Então você precisa dar valor à Bíblia. Você precisa dar valor às escrituras. A gente precisa meditar nela todos os dias. Não pode passar um dia sem ler a Bíblia. Você não passa um dia sem tomar banho. Espero que não. Você não passa um dia sem tomar café, sem almoçar, sem jantar, sem comer. Você não faz isso. Então nós também não podemos passar um dia sem ler a Bíblia. Não podemos. Isso tem que fazer parte da nossa rotina. Tem que estar na nossa agenda diária. A gente sabe que isso é uma verdade. Que a Bíblia transforma, que a Bíblia traz transformação, que se eu ler a Bíblia todos os dias vai ser bom. Mas mesmo assim, a gente não faz. A gente não lê. Por quê? Porque as coisas que estão oferecidas para nós são mais atraentes do que a Bíblia. É por isso, não é porque você não tem tempo, não é porque é difícil, não é porque a rotina é pesada, não. É porque você não dá valor à Bíblia. É porque você não acha que a Bíblia vai fazer a diferença na sua vida. Talvez você fale que ela vai, mas isso não é uma verdade no seu coração. Então eu e você precisamos desejar. Como um bebê gritando, já começa a Joana gritando, desesperada pelo leite. Nós precisamos acordar desesperados pela Bíblia, pela palavra de Deus, desejar. Eu quero Bíblia, eu quero Bíblia. Eu quero ler. Cadê a Bíblia? Cadê a minha Bíblia? Em terceiro lugar, para que você tenhamos uma vida espiritual mais forte, é comunhão e congregar. Não foi combinado, mas o pastor Patrick já falou um pouco no começo. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E é interessante que o escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele diz, né, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ou seja, desde aquela época, alguns já não congregavam. As pessoas não queriam estar na igreja. O autor está falando, não deixe de congregar. Alguns fazem isso, mas isso não pode fazer parte das nossas vidas. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. O que é admoestar? É avisar, é ensinar, é exortação. O quão é importante para você estar na igreja aos domingos? Quanto isso é importante para você estar aqui na AB Santana, que é a nossa igreja? Você prioriza isso na sua vida? Você prioriza estar aqui aos domingos? Faz sentido para você que você precisa estar aqui com os demais irmãos, em conjunto, adorando a Deus? Porque assim, a nossa vida de adoração, ela é todos os dias. A gente precisa entender isso. Todos os dias você precisa estar adorando a Deus onde você está. No seu cotidiano, lá na sua casa, lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, você precisa estar adorando a Deus. E aí quando chega no domingo, a adoração que antes era individual, agora ela é em conjunto. Isso é o culto. É para isso que serve o culto aos domingos aqui. Para que eu e você possamos adorar a Deus em conjunto, em uma só voz, cantando as mesmas músicas, ouvindo a mesma mensagem, nos relacionando uns com os outros. É isso. É para isso que nós estamos aqui. Mas por que muitos priorizam outras coisas, ao invés de estar na igreja, congregando com os irmãos? E é óbvio, tem as suas exceções. Tem uns acontecimentos diários que pode acontecer num domingo, sei lá, ficou doente, aconteceu alguma coisa. Mas se não for isso, a gente precisa estar aqui. Como você enxerga a importância da sua participação nos cultos dominicais? E aí vocês, nessa semana, eu vou mandar um para vocês lá no grupo da igreja, um forms. Dentro desse forms, tem algumas perguntas, pensando na nossa igreja, em algumas áreas da nossa igreja, vocês vão poder dar ali algumas dicas, enfim, eu vou explicar melhor, eu vou fazer um vídeo, vou mandar lá no grupo, aí vocês, eu vou mandar o link do Forms e aí vocês vão responder. E uma das perguntas que estão lá é essa daqui, então já vai se preparando. Como você enxerga a importância da sua participação nos cultos dominicais? Pouco importante? Ah, uma vez só no mês está bom. Suficiente, fui lá, bati o cartão, o pastor me viu, estou tranquilo agora, posso viver minha vida em paz. É importante? Ah, creio que duas vezes ou três é suficiente. Não, fui duas vezes, tá bom, tal. A galera viu. Ok. Ou é muito importante? Tenho o culto de domingo como prioridade na minha agenda. Como é que é para você? Como você enxerga a importância da sua participação nos cultos? É muito importante que você esteja aqui aos domingos. A nossa igreja é uma igreja pequena, não uma igreja gigante. Quando, sei lá, cinco faltam, seis... Ah, beleza, faltaram, mas tem um grupão ainda, né? Se aqui faltam cinco, já era. Ó, grupo mais reduzido do que o normal. Então, se a gente for pensar no grupo aqui de Santana, por exemplo. Na semana passada, nós tivemos um recorde de 41 pessoas. Foi um recorde? Foi, né? Aqui no salão? Mais ou menos, né? 41 pessoas nós tivemos. E hoje eu contei aqui, eu acho que eu contei certo, tem 27 pessoas, eu acho. Ou seja, faltaram, pensando na semana passada, né? Faltaram 13. 13? 14? Sou ruim de matemática. Então, uma conta básica para nós, né? A gente tem uma média, aí o Patrick pode me corrigir, de 25 a 30 pessoas por domingo, no máximo. Se todos viessem aos domingos, pensando no grupo lá do nosso WhatsApp, mais aqueles que não estão no grupo, daria mais ou menos 40, 45 pessoas por domingo. Se todo mundo vir... Se todo mundo se comprometer, não, vamos vir, vai todo mundo para o culto hoje, não tem desculpa, vai geral. Vai dar 40, 45 pessoas. Isso aqui vai estar lotado. Vai estar cheio. E não é gostoso um culto quando a igreja está cheia? São mais vozes cantando, mais pessoas adorando, mais pessoas para você conversar. É uma alegria. Só que a gente tem percebido essa dificuldade aqui. Parece que tem um revezamento, né? Ó, hoje você vai, eu não vou, tá? Aí depois, não, ó, Eu fui semana passada, agora vai você. Parece que acontece isso. Parece que tem um revezamento que está acontecendo. Mas a gente gostaria que todos nós estivéssemos aqui, todo mundo junto, adorando a Deus, louvando ao Senhor. Estar cultuando aqui como igreja é um privilégio para nós. Há pessoas lá na África que estão sendo perseguidas por causa do Evangelho, não podem cultuar. Pessoas no Oriente Médio sofrendo, sendo presas, torturadas. Eu trouxe para vocês aqui algumas informações. De novo, eu trago informações do site Missões Portas Abertas, que é uma missão voltada para a igreja perseguida, dentro e fora do Brasil também. E aí eu trouxe algumas notícias aqui mais recentes para nós. Então, a primeira ação contra igrejas na China mobiliza 400 policiais. Com dezenas de cristãos presos ou multados, trabalho da igreja corre riscos. Pessoas estão sofrendo na China por causa do evangelho. Não podem cultuar. Imagina entrar aqui, ó, alguém aqui com uma arma, ó, fecha aí para tudo, para a transmissão, para tudo. Tem uma outra notícia de que na China o pessoal já está censurando tudo na internet, conteúdo cristão. Não pode mais. Se for pego, vai ser preso. Não tem conversa. Casas são demolidas e cristãos são expulsos no Laos. Após se negar a renunciar à fé, cristãos foram alvos na própria comunidade. E por último, duas novas igrejas, aqui para alegrar, né? Duas novas igrejas domésticas surgem todos os dias no Irã. O rápido crescimento da igreja é impressionante, mas também traz desafios. Ou seja, quanto mais tenta matar a crente, mais aparece. É igual na igreja primitiva, né? Em Atos. Quanto mais perseguia, quanto mais matava, mais crente aparecia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas nós temos o privilégio de estarmos aqui todos os domingos. Essas pessoas não têm esse privilégio. Não têm. Imagina você ter que ficar correndo o tempo inteiro porque você crê em Jesus, com medo de alguém bater na sua porta e te levar para a cadeia, levar sua esposa, seus filhos presos. Eles não têm esse privilégio. Nós temos. Por isso que a gente precisa dar valor para tudo isso que Deus nos permite viver aqui. E por isso que estar aqui aos domingos deve ser uma alegria para nós, deve ser uma prioridade nas nossas vidas. Nada pode competir com esse momento aqui. Ah, mas não, hoje eu vou para o culto, hoje tem culto. Hoje tem igreja. Nada pode competir com o que a gente tem aqui. E o objetivo disso aqui não é apelar, não, mas é dizer que o privilégio que a gente tem de poder estar aqui. Muitas vezes não damos valor. Porque a gente nunca passou por isso aqui. Para nós aqui no Brasil está tranquilo, é uma paz. Pelo menos por enquanto, mas a gente pode andar com a Bíblia debaixo do braço, gritar lá no Brás lá que Jesus é o Salvador. A gente pode fazer tudo isso, cantar. Mas tem lugar que não pode. Tem que estar lá debaixo, quietinho, cantando em voz baixa, com medo de ser preso. Então, valorizem a oportunidade que Deus está dando para nós. Tenham o domingo como uma prioridade de estar aqui congregando com os demais irmãos, como igreja. E por último, para fechar a nossa mensagem de hoje, praticar a disciplina do jejum e da piedade, né? Voltando a falar da piedade, sobre a devoção ao nosso Deus. E aí Jesus, ele ensina a nós sobre o jejum. Em Mateus capítulo 6, versículos de 16 a 18, Jesus vai falar como que deve ser a prática do jejum. E o jejum não é algo muito falado, né? E às vezes a gente tem algumas dúvidas quanto ao que é o jejum, como fazer. E aí Jesus diz assim, ó, Mateus 6, de 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Ou seja, quando você estiver em jejum, não fica lá com a cara, ai, O jejum está me matando. Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual que é a recompensa deles? O reconhecimento dos homens. Só. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, tá com... Ó, caramba, tá difícil aqui o jejum. Vai, lava o rosto, seca, né? Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim o teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E aqui tá, pegou parecendo a mesma história da oração, né? O Deus que ouve em secreto vai te responder também em secreto. Então o jejum ele não é algo muito falado por nós. Mas ele traz grandes benefícios na nossa caminhada e relacionamento com Deus. E aí tem um outro livro que eu estava lendo uns tempos atrás, chamado As Recompensas do Jejum. Eu não trouxe ele aqui porque ele está no Kindle. Mas é um livro muito, muito legal sobre jejum. Ele vai falar sobre o que é o jejum, as características de pessoas, né, na Bíblia que jejuaram. Então o jejum ele traz grandes benefícios no nosso relacionamento com Deus. E jejum, importante falar, jejum, o que, que não é o jejum? Jejum não é dieta. Não é dieta. Ah, tem aquele jejum intermitente lá. Talvez seja bom para a sua saúde. Mas ele não é um jejum bíblico. Jejum que Deus espera de nós. Jejum, ele é sacrifício. Jejum não é você deixar de comer o seu chocolate, deixar o seu videogame de lado, deixar o seu celular de lado. Ah, vou fazer um jejum aqui de Instagram. Vou cortar o Instagram aqui. Isso não é jejum. Isso pode ser uma boa prática para você. Para a sua vida, para a sua rotina. Ah, eu quero ler mais a Bíblia. A gente falou de ler a Bíblia. Quero ler mais a Bíblia. Então, ah, vou deixar aqui o Instagram de lado, vou deixar o Twitter de lado, vou deixar o Facebook de lado, porque eu quero agora dedicar esse tempo aqui que eu usava para ficar fazendo coisas fúteis. Eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar, vou cantar uma música de louvor ao nosso Deus. Jejum, ele é sacrifício. O jejum, ele pode vir como sinal de arrependimento. Então, várias vezes a gente vê no povo, no Antigo Testamento, quando Deus confronta o povo, o que, que eles fazem? Precisamos de um jejum. Tantos dias sem comer, porque nós queremos mostrar a Deus o nosso quebrantamento. Estamos arrependidos. O jejum, ele serve como uma busca de uma resposta de Deus. Talvez você esteja em dúvida de algo e você quer uma resposta de Deus. E aí você vai ter um tempo de jejum. E nesse tempo de jejum, você vai ficar sem comer e você vai dedicar um tempo à oração, à leitura da palavra, a louvor a Deus com músicas, com frases de adoração ao nosso Deus. Isso é o jejum. É um jejum, é como se a gente quisesse voltar para Deus. O jejum ele é o sofrimento, ele vai fazer o nosso corpo ficar fraco para que o nosso espírito fique forte. E eu lembro de Jó, né, quando ele, toda aquela tristeza dele, ele fala, vou fazer um jejum aqui, aí fica sem comer, pega lá os cacos de vidro, né, raspa as feridas, né, que ele tinha no corpo. A gente tem Neemias ou Esdras lá, o grande jejum, né, que o povo fica alguns dias sem comer. Resposta de Deus, buscando resposta de Deus, buscando crescimento espiritual. Jesus passou 40 dias no deserto como? Sem comer, buscando a Deus, oração. Oração, oração, comunhão com Deus. Então o foco do jejum é voltar-se para Deus. Como eu falei, jejum é sofrimento. Ele tem o objetivo de buscar Deus. O nosso corpo sofre, mas o espírito é fortificado. Quanto tempo eu preciso de jejuar? Uma hora por dia, 5 horas, 12 horas por semana. A gente não tem um padrão, não, é isso aqui, não. A gente tem na Bíblia pessoas que jejuaram por dias, por meses. Então a intenção do jejum, ela deve ser ouvir a Deus. Se aproximar mais de Deus. E é claro, existem aqueles que têm os seus problemas de saúde. E aí não pode ficar um tempo sem comer. Não pode jejuar por horas, por dias. E aí cada um com as suas questões, né? Com os seus problemas. E aí precisa se cuidar, óbvio. Tá? Não estou falando para você deixar de comer, você que tem problema de saúde. Se deixar de comer e aí morrer. Não é isso, tá? Então, cada um sabe a sua realidade, a sua história, o seu corpo. Mas o jejum, ele é uma realidade na Bíblia. E talvez a gente precise falar um pouco mais sobre isso. Quem sabe a gente pode falar isso mais profundo numa escola bíblica ou em algum outro momento. Mas o jejum, ele é importante nas nossas vidas. Então, para fechar e finalizar, queria só lembrar os pontos para a gente. Então, em primeiro lugar, viva uma vida de oração constante. A oração é poderosa. A oração, ela traz resultados incríveis. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente da Bíblia. Deseje ela todos os dias. Congregue. Tenha a igreja, tenha o domingo como uma prioridade na sua agenda. Entenda esse privilégio que você tem na sua vida. E também nós devemos praticar o jejum, a fim de nos enfraquecermos fisicamente, mas nos fortalecermos espiritualmente. Tá bom? Então, espero que Deus nos ajude aí a viver essas verdades. Que nós possamos construir bons relacionamentos nas nossas vidas, seja com amizades, seja com o nosso casamento, seja com o nosso Deus. Que possamos entender que os relacionamentos, eles são bons, eles acontecem. Deus é um Deus de relacionamentos e que os relacionamentos fazem parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Tá bom? Coloque abaixo da sua cabeça, eu queria orar para encerrarmos esse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nós temos diante de nós. Obrigado, Senhor, porque a gente pode meditar nas Escrituras, a gente pode orar. A gente tem a oportunidade também, muitos, de jejuar, congregar, Senhor. Que o Senhor nos ajude a fortalecer a nossa vida espiritual. Que o nosso relacionamento contigo, Pai, cresça cada vez mais. Que possamos desejar, Senhor, a comunhão contigo, o relacionamento contigo, que possamos fortalecer nossas amizades, que possamos fortalecer os nossos casamentos e que possamos entender que o Senhor é um Deus de relacionamento, que o Senhor deseja se relacionar conosco e que nós nos relacionemos também com outras pessoas, Pai. Então, nos ajude, seja conosco, abençoe a nossa igreja aqui em Santana, que a nossa igreja seja uma igreja de relacionamentos fortes, que a gente possa crescer na comunhão uns com os outros, no conhecimento uns dos outros, e que juntos possamos crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele, Pai, que nós oramos. Amém.